Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
E começando por aqui na sua 93 FM, a rádio que conquistou meu coração, mais um culto doméstico. Agora, com a participação do nosso querido pastor Rodrigo Lourenço, da Igreja de Nova Vida 100, em Vaz Lobo. A paz, queridão pastor Rodrigo Lourenço.
Boa noite, Alexandre Teixeira. Que Deus te abençoe. Como é bom estar aqui com você mais uma vez nesse culto doméstico. Uma bênção de Deus para todo esse povo espalhado pelo Brasil e pelo mundo que nos acompanha aqui por essa rádio.
Muito bem, pastor. Então conta pra gente onde será feita a leitura bíblica de hoje. Qual livro, capítulo, versículo, Antigo ou Novo Testamento?
Hoje nós iremos meditar no Novo Testamento, mais precisamente no Evangelho de João, no capítulo 3, e vamos ler apenas o verso 27. É João capítulo 3, verso 27, e trazer uma palavra da parte de Deus.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos ler o texto então, gente. João capítulo 3, verso 27, diz assim para nós. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Diz assim: a isso João respondeu: uma pessoa só pode receber o que lhe é dado do céu. Em outra tradução, o mesmo texto fica assim, uma tradução alternativa. Diz assim: respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vamos orar antes de nós entrarmos na mensagem. Pai de amor e graça, nós te bendizemos e te exaltamos por essa palavra que o Senhor já nos deu, já nos entregou, já nos revelou. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e a tua graça tem nos bastado. Obrigado, porque eu sei que pessoas serão alcançadas por esse texto. Então, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha tocar, que o Senhor venha inundar, que o Senhor venha fazer coisas extraordinárias na vida de cada ouvinte que nos acompanha agora, em qualquer que seja o lugar. Que essa palavra chegue aos seus corações, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meus irmãos, o texto que a gente leu, apesar de ser apenas um versículo, a gente precisa formar um contexto para entender melhor toda a história. João estava batizando, ele era um homem que antecedeu a Jesus, já anunciava Jesus como seu Senhor. E esse contexto aqui, o que estava acontecendo? Ele estava batizando e Jesus também estava batizando. E na verdade, uma pessoa chegou até ele com um intuito meio que subjetivo, mas João percebeu isso, né? Qual foi o intuito da pessoa? O intuito da pessoa foi falar com João, fazer uma intriga e dizer assim: João, olha só, tem um lá que está batizando também, está todo mundo procurando ele. E como é que você fica na história? Entende? Essa pessoa tentando fazer ciúme, tentando fazer intriga para João Batista ficar de repente enciumado. Só que essa pessoa acaba se dando mal. Por quê? Porque João Batista não era qualquer pessoa, gente. João Batista era um homem de Deus. Era um homem centrado em Deus. Era um homem centrado na palavra. Era um homem que vivia a comunhão do Espírito Santo, que sabia qual era a sua missão. Era um homem que sabia para o que ele tinha sido chamado. Eu fico notando, essa mensagem, ela é para vários públicos, né? Evangélicos, não evangélicos. E ela se aplica em qualquer público, a qualquer situação. Por quê? Porque às vezes a gente vê pessoas, até mesmo dentro das igrejas, que tem essa, não vou falar demônio, mas eu creio que seja, essa influência maligna de gerar intrigas, sabe? De tentar causar ciúmes, de causar contendas, divisões, dissensões. Mas olha, o que me chama atenção aqui em João Batista é a postura, é o caráter que ele tinha. E a ação de João Batista, a resposta que João Batista vai dar a esse homem, revela efetivamente o caráter de João Batista. João Batista era um homem centrado em Deus. E aí eu vou te falar uma coisa aqui, o primeiro aprendizado que eu quero tirar dessa mensagem é que você precisa estar com a sua vida centrada em Deus. Você precisa estar com a sua vida fincada nele. Você precisa estar nele para que qualquer tipo de situação, qualquer tipo de seta lançada por pessoas como este homem narrado no texto, possa bater no teu coração e cair por terra. Entendo uma coisa aqui, eu aprendi uma frase do pastor Luiz Hermínio, ele fala muito isso, né, sobre a questão de você estar fincado em Deus, alicerçado em Deus, como um adorador por excelência. Ele diz que se você permite que alguma coisa vinda de uma pessoa, uma palavra, um veneno lançado, se você permitir que isso caia no seu coração, na verdade você não é um adorador autêntico, você na verdade é um idólatra, você está permitindo que alguma coisa entre no lugar de Deus no seu coração, sabe? E isso é um fato, isso é algo muito real. Quantas pessoas que estão me ouvindo agora abandonaram a fé, estão desviadas, largaram o caminho, largaram o seu chamado, sabe? Estão hoje, talvez agora, me ouvindo num bar, ou até mesmo num presídio, ou até mesmo no hospital, que largaram a sua vida com Deus, largaram a sua comunhão com Deus. Por quê? Porque permitiram que uma palavra maldita, que uma intriga causada por uma pessoa sem Deus entrasse no seu coração e você acabou ficando magoado com pessoas. Você não pode ficar magoado com pessoas, porque o teu compromisso não é com pessoas, o teu compromisso é com Deus. Quando você tem essa consciência de que o seu compromisso é com Deus, as pessoas não têm o poder de te matar, não têm o poder de te arrebatar o coração, porque o teu compromisso é com Deus. E esse homem tentou derrubar João Batista, mas João Batista era um homem centrado em Deus. E aí ele vai dar uma resposta muito interessante. Essa resposta que João Batista dá indica que ele soube imediatamente o que eles realmente queriam saber, o que eles realmente queriam trazer ali à tona, né? Então ele vai responder dizendo o seguinte: na verdade a resposta de João Batista, se você examinar todo o texto ali, toda a narrativa, ela possui quatro partes. Na primeira parte, João Batista lembra aquele homem que todos os homens estão, em última análise, sujeitos à soberania de Deus. Ou seja, o homem não pode receber coisa alguma se não for dado do céu. Eu aprendo uma coisa aqui muito interessante. Provérbios diz que a soberba precede a ruína. Então entenda uma coisa: tudo que você tem foi Deus que te deu. E na verdade, tudo que você diz que tem, na verdade você não tem. É emprestado. Deus te permite gerir, Deus te permite ser mordomo, mas tudo o que está em suas mãos pertence a Deus. Se Deus quiser tirar, Deus tira. Se Deus quiser dar, Deus dá. Sabe? Porque esse é o Deus que a gente serve. Então entenda uma coisa: nada do que você conquistou até agora é mérito seu. Porque se você... Ah, mas eu estudei, pastor, eu me esforcei. Tudo bem, você se esforçou, você estudou, mas se Deus tirasse o teu intelecto, tu chegaria aonde? Hã? Você estudou, você se esforçou, mas se Deus tivesse tirado a tua força, a tua saúde, hã? Se alguma região do teu cérebro deixasse de funcionar, as suas faculdades mentais tivessem sido interrompidas, eu te pergunto, você conseguiria chegar onde? Então entenda uma coisa: você só é o que é, só chegou onde chegou, pela graça de Deus. Sabe, meus irmãos, eu tenho visto tanta gente soberba, arrogante, tanta gente que chegou em algum lugar, não era nada, mas agora é alguma coisa, e acha que pode pisar nos outros. Eu vejo pessoas que recebem o PIS, que recebem um dinheirinho a mais, já se acham mais importantes do que os outros. Mas olha o que João Batista está nos ensinando: o homem não pode receber nada que do céu não lhe seja dado. Jesus falou isso certa feita, com relação ao poder dos imperadores. Então nada do que você recebeu simplesmente pelo teu mérito. Você só recebeu porque Deus te deu. Então não seja arrogante, não seja soberbo, sabe? Reconheça que Deus é o teu Senhor. Isso aqui é uma coisa muito interessante, muito forte que eu vou te dizer aqui. Muitas das vezes a gente abre a boca para dizer: não, Deus é o meu Senhor, Deus é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. A gente anda com camisas, com dizeres acerca de Deus, a gente anda vestido com roupas de Deus, bota cordão com a cruz, enfim, a gente carrega Jesus na camisa, na estampa. Mas escuta uma coisa que eu vou dizer: existe um ditado que um pastor amigo fala, que é muito fácil carregar Jesus no peito, o difícil é ter peito para carregar Jesus. Ou seja, o difícil é você de fato assumir a sua identidade quando a coisa está braba, quando a situação está complicada, quando você está na roda dos amigos, quando a situação, a geografia, a circunstância exige um caráter de alguém que foi transformado por Jesus. Porque muitas vezes a gente cultua Jesus no templo, mas profana ele em casa. Muitas vezes a gente cultua Jesus no templo, mas profana Jesus no trabalho, na faculdade, no ambiente onde a gente passa a maior parte do dia. E isso é comprovar que o caráter não está mudado e transformado por Deus. Então a gente chama às vezes Jesus de Senhor, Senhor. A palavra Senhor ela tem o mesmo significado tanto no hebraico quanto no grego, né? Rabone, Kyrios, Adonai. Essas palavras são muito relacionadas para transmitir uma ideia de senhorio, de Senhor. Mas todas elas apontam para uma única definição: aquele que tem o direito exclusivo, aquele que é dono. E se ele é o teu dono, ele comanda a sua vida. Se ele é o teu dono, ele pode te levar para onde ele quiser. Se ele é o teu dono, ele pode te levar para os caminhos que ele determinar, que ele planejar. Então, você não tem nenhum tipo de autossuficiência. Para com isso e coloca a sua vida na mão de Deus. Deixa ele te levar, deixa ele te guiar, deixa ele fazer o que ele quer fazer, deixa ele transformar da forma que ele quer transformar, porque ele quer ser o seu Senhor. E você precisa reconhecer isso todo santo dia. Tudo que você tem, tudo que você conquistou, tudo que você angariou até agora, foi Deus que te deu. Daniel vai dizer que é ele quem estabelece reis e também os faz cair. Não seja metido à besta, meu querido, achando que você é o que é. Você só é o que é, porque Deus tem te abençoado. Segunda coisa que eu vejo aqui na resposta de João Batista, se você for ler um pouquinho mais à frente, ele vai afirmar de uma forma muito categórica. Na verdade, se você ler todo o texto de João, você vai ver João Batista trazendo algumas afirmações muito interessantes. Mas na segunda parte dessa resposta de João Batista, mais precisamente no versículo 28, você vai ver ele dizendo assim: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Ele está dizendo, gente, para aí, pelo amor de Deus, estão achando que eu sou o quê? João Batista combatendo uma idolatria das pessoas para com ele. Ele está dizendo, eu não sou o Cristo. Ele vai usar essa palavra eu sou, né, como afirmação direta da divindade de Jesus. Eu não sou. Eu não sou ele. Eu apenas sou usado, eu faço a minha parte. Eu estou aqui por ele, na verdade. Então, ele está mostrando que o seu papel é ser relacionado, é ser enviado adiante dele. Sabe, meus irmãos, isso é muito interessante. João Batista mostra que ele não queria glória, que ele não queria ser taxado como alguém que ele não era. Olha, como está difícil hoje em dia, hein? Não sei se você concorda comigo, mas as pessoas estão querendo muita fama, muito glamour, as pessoas estão querendo ser, sabe? Às vezes eu fico vendo certas situações, certas questões que as pessoas falam da sua glória, do que fizeram, do que realizaram, enfim, do seu poder de realização. Só que, entenda bem, aí no finalzinho assim, mas glória a Deus. Pelo amor de Deus, gente, a gente é apenas enviado. Nós somos enviados, na verdade. Todos nós somos apenas servos. Não sei se você concorda comigo, mas nós estamos aqui para servi-lo, porque, olha, eu não sei se você entende isso, mas nós temos uma dívida de gratidão, meus irmãos. Aleluia! Ele nos tirou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos regenerou na cruz do Calvário. Ele acabou com o indulto de dívida que existia contra nós. O salário do pecado era a morte, mas nós fomos livres da morte, livres da condenação. E nós temos acesso à eternidade a partir da morte da cruz. Nós fomos justificados, nós tivemos o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Gente, tanta coisa que ele fez por nós, tantos milagres. Você que está me ouvindo agora, lembra de onde você está, onde você estava, lembra de onde você era, lembra o que ele fez na sua vida, olha onde você está. Você era aprisionado por entidades malignas, era aprisionado por vícios, era aprisionado por prostituição, era aprisionado por droga, era aprisionado por tanta coisa, por jogatinas. Deus entrou em cena na tua vida, te livrou, apagou o pecado, anulou a força do pecado e escreveu uma nova história para você. Portanto, nós temos uma dívida de gratidão para com Ele. E essa dívida de gratidão, ela precisa ser, sabe, paga todos os dias através do nosso serviço, da nossa devoção. Você que está me ouvindo agora e está parado, deixou de produzir para Deus, deixou de trabalhar para Deus, levanta a tua cabeça, eu libero uma palavra sobre você, em nome de Jesus, que todo marasmo, todo espírito de desânimo, todo espírito perturbador que amarra a sua vida, eu repreendo agora na autoridade de Jesus, eu profetizo que você vai se levantar da sua situação, sabe, da sua situação de marasmo, e vai voltar a fazer aquilo que Deus te chamou, porque você nasceu para servir, você nasceu para pagar a dívida de gratidão. Gente, tudo aquilo que nós fizermos não pagaria tudo que Ele fez por nós. Então você precisa entender isso aqui. A terceira parte da resposta de João Batista, ele vai usar um exemplo muito interessante do noivo, sabe? Ele vai usar aqui, ó, versículo de número 29, ele diz assim: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se alegra por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Olha que coisa interessante. Ele vai usar essa analogia para expressar um sentimento que ele tem. Devido ao noivo ser quem de fato é, existe uma verdadeira alegria e deleite no coração do amigo. O amigo está feliz pelo noivo, porque o amigo não é o noivo, mas ele é amigo do noivo. Entende isso? Olha que coisa interessante. João Batista está dizendo: gente, eu não sou o noivo, mas eu sou amigo dele. Aleluia! Oh, querido, querida, nós devemos nos esforçar muito para ser amigos dele. Deus não quer ser um pagador de contas. Deus não quer ser um curador de doenças apenas. Ele quer se relacionar contigo. Sabe, eu fico vendo no nosso meio evangélico, a maioria dos crentes não oram, sabe, oram muito pouco, se relacionam muito pouco, não gastam tempo na oração, não gastam tempo nos seus quartos, não gastam tempo, né, sabe, porque a vida é muito corrida e nós nos deixamos arrebatar por ela. Então, a gente precisa entender, Deus quer que nós sejamos seus amigos, tenhamos relacionamento. Gente, se nós conseguimos, acabando o ano, né? Se a gente conseguir ainda nesse ano mudar a postura de oração, sabe, nós entraremos 2024 rompendo o extraordinário. Nós viveremos numa fase extraordinária da nossa vida, sabe? Porque muitos dos problemas que estão existindo na nossa casa, na nossa vida, são frutos de uma vida pífia de comunhão e intimidade com Deus. Então, eu desafio você agora a se alegrar com o noivo, como João Batista, a se tornar amigo, não apenas um interesseiro que vai na igreja por causa de uma benção, que vai na igreja por causa de um milagre. Não, não, você não tem que ir por causa de uma benção. Você tem que entender que Jesus na sua vida já torna você uma benção. Aleluia! Então, é isso que João Batista está dizendo aqui. Gente, eu sou amigo do noivo. Eu não preciso de outra coisa. Eu não preciso da glória do noivo. Eu sou amigo dele. Aleluia! Que esse sentimento paire em seu coração, em meu coração, em nossos corações, em nome de Jesus. E finalmente, ele vai fazer uma última declaração na sua resposta àquele homem que chegou até ele para tentar encurralá-lo, né? Ele diz assim: todo o relacionamento é resumido, o relacionamento de João Batista é resumido na declaração de alta anulação que ele faz. Essa declaração ele faz no verdadeiro espírito de uma vida santificada. Ele mostra que ele estava ali, que ele era separado, que ele se separava para Deus, buscava a Deus. Porque olha aqui para mim, a boca fala do que o coração está cheio. Se você não se santifica, não se separa em oração, não busca a face de Deus, você efetivamente vai ter uma vida, ou vai exalar coisas que estão dentro de você. O seu velho homem vai fluir, você vai ter comportamentos de velho homem. Mas ele diz assim, olha a frase que João Batista diz na sua resposta final: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Oh, glória a Deus. Gente, que esta seja a nossa meta. Ele tem que crescer na nossa vida. mas ele só cresce na nossa vida à medida que nós temos intimidade, buscamos intimidade, buscamos a face, buscamos a presença, entramos no nosso quarto, oramos, clamamos. Isso independe se você é pentecostal, neopentecostal, tradicional. A intimidade é para todos, mas a intimidade não se compra num bazar, não se compra numa loja de conveniência. A intimidade se busca em oração, se busca em leitura da palavra, se busca em devoção, se busca em relacionamento. Porque se você não buscar Deus em relacionamento, se você não buscar a face do Eterno, se você não buscar uma intimidade com Ele, Ele não vai crescer dentro de você. Quem vai crescer é você, é o seu eu, a sua carne invejosa, mentirosa, prepotente, arrogante, inclinada à queda, inclinada à prostituição, sabe? Por que tantos homens de Deus caem? Porque perdem a vida de relacionamento, de intimidade, entram no automático, pregam no automático, cantam no automático. Na verdade, não são mais servos, são artistas. Na verdade, não são mais servos, são pessoas que usam o dom para se autopromover. Mas João Batista está dizendo, convém que ele cresça e que eu diminua. Que Deus te abençoe, que essa palavra alcance o seu coração, que você seja impactado por ela. E haja uma mudança radical na sua vida, como existia na vida de João Batista. Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus.
Amém. Que palavra poderosa. Que maravilha, pastor. Nesse momento, vamos aos pedidos de oração. Vamos orar por todos os ouvintes que fazem os seus pedidos aqui na rede social da 93FM. Manda seus e-mails, ligam para cá, pedindo por família, pedindo por cura divina, por libertação. Que Deus possa abençoar, trazendo também conforto e consolo aos corações enlutados, trazendo saúde àqueles que necessitam e paz para as nações. Oremos pela diretoria e por todos os funcionários desse grupo de comunicação. Oremos.
Pai, eu quero te agradecer por essa palavra, que ela venha alcançar o coração dos perdidos, dos abatidos, dos que estão em marasmo, em desânimo, que ela renove, transforme, que ela levante agora o caído, o sem esperança, o sem fé, que essa palavra inunde os seus corações agora, onde quer que estejam, no hospital, que o Senhor traga cura, uma palavra de ordem, de cura, ó Pai, num presídio, no trabalho agora me ouvindo, em casa, qualquer que seja o local, que essa palavra venha gerar um impacto profundo, um avivamento na alma, porque a tua palavra é capaz de fazer isso. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa rádio em tuas mãos. Ó Pai, a diretoria da rádio, Pai, tudo que tem sido feito nessa rádio, que abençoa tanta gente, a MK com seus louvores, eu entrego em tuas mãos, Senhor. Toma a direção dessa rádio, dê saúde e força aos teus filhos. Eu entrego o momento atual, Senhor, que vive o nosso mundo, a guerra entre Israel e Hamas. Senhor, tenha misericórdia, entra com providência, Senhor, faz aquilo terminar para a glória do teu nome. Entrego também todos os enfermos, Pai, que estão nos ouvindo agora, que haja cura na sua alma, em nome de Jesus. Entrego os aflitos, enlutados, oh Pai, em nome de Jesus. Eu entrego o nosso Rio de Janeiro, Pai, que vive momentos terríveis, na verdade já há tempo, Senhor, que a igreja no Rio de Janeiro se una mais, que haja unidade, que todo espírito de separação caia por terra, em nome de Jesus. Mas que o Senhor venha, Pai, iluminar os governantes, iluminar o prefeito, o governador. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha fazer uma faxina nas câmaras municipais. Ó Pai, no Senado. Ó Pai, em nome de Jesus, em todo o cenário político, Pai, entra com a tua providência. Eu te louvo por essa noite. Em o nome de Jesus. Amém.
Amém. Graças a Deus. Pastor, nesses momentos que se seguem, deixa aí as suas redes sociais, suas considerações finais. Agradecemos já a sua presença aqui hoje no culto doméstico e leve um abraço, né, da equipe 93 para os irmãos da Igreja de Nova Vida 100 em Vaz Lobo.
Ô Alexandre, o prazer foi todo meu. Espero voltar em breve. É muito bom estar nessa casa e poder ser um instrumento de bênção para tanta gente. Quero deixar aqui rapidinho o endereço da nossa igreja. Eu estou ali pastor, né? Na Nova Vida 100. O pessoal me pergunta por que 100? 100 é uma sigla nossa, Centro de Evangelização Mundial. Uma visão que Deus deu ao nosso bispo. Nós estamos ali na Monsenhor Félix 196, próximo ao metrô de Irajá. Avenida Monsenhor Félix 196, próximo ao metrô de Irajá. É a nossa igreja, estamos vivendo um momento extraordinário de muito mover de Deus, muita presença de Deus. Não somos uma igreja uau, né? Mas somos uma igreja cheia da presença de Deus e isso torna a igreja uau. Então eu quero te convidar, você que mora na região, na zona norte ali, Vá nos visitar quartas-feiras, nós estamos ali 19h30, sempre com uma campanha poderosa. Estamos aí com uma campanha chamada O Cativeiro Acabou. Então eu quero te convidar a estar conosco. Também aos domingos pela manhã, às 9h30 da manhã, o nosso culto das primícias. Estamos dando um estudo sobre as 7 igrejas da Ásia. Tem sido maravilhoso. E à noite, 18h30, domingo agora, nós temos... todos os domingos, né? Nós temos aí sempre um culto especial. E eu quero te convidar a estar presente, 18h30, em nome de Jesus. Me siga lá no Instagram, né? @PastorRodrigoLourenco. Você pode... PR Rodrigo Lourenco, você pode me encontrar lá e vai ser uma bênção transmitir uma palavra para você no Instagram. E também a nossa igreja, @NovaVidaSemVazLobo, @NovaVidaSemVazLobo, você pode acessar as nossas mídias sociais. Tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz.
Muito bem. Graças a Deus. Olha, e a gente vai ficando por aqui com mais um culto doméstico, agradecendo a sua participação, agradecendo a sua audiência. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte, agradece, que a graça desce. Não desliga não, vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro, com meu mano Bispo Maurílio Luiz. E é o seguinte, você pode acessar o culto doméstico em podcast em sua plataforma digital e ouvir onde, quando quiser. Tchau, meu Rio! Tchau, Brasil!
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.